Vamos então passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, o qual respeita a apreciação de três pareceres, o primeiro dos quais é o seguinte: proposta de resolução número 75/12, que aprova o acordo suplementar ao protocolo sobre o estatuto dos quartéis generais militares internacionais criados em consequência do Tratado do Atlântico Norte entre a República Portuguesa, por um lado, e o quartel-general do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa e o quartel-general do Comandante Supremo Aliado para a Transformação, por outro. Bom, isto é, de facto, um título extraordinário.
Obrigado.
O deputado relator, o próprio título merecia um relatório. O deputado relator é o deputado Paulo Pisco. Pode começar por nos explicar o que é o Comandante Supremo Aliado para a Transformação. O senhor deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu apresentarei com... É melhor deixar que saiam as pessoas, não faz sentido.
Deputado Paulo Pisco, acho que pode começar a apresentação do seu relatório.
Senhor Presidente, uma vez que agora já há condições para fazer a apresentação do relatório, eu procurarei fazê-lo de uma forma que possa permitir que se compreenda aquilo que está em causa relativamente a este acordo suplementar que é estabelecido entre Portugal e as estruturas da NATO, porque é assim que nós poderemos encarar isto. Muito sucintamente, aquilo que aqui está em causa é a transferência para Portugal de duas estruturas militares no âmbito da NATO, que é a Strike Force, Naval Strike Force for NATO, e a Escola de Comunicações e Sistemas de Informação. E isto decorre da reforma que houve dos comandos conjuntos no âmbito da NATO, em que houve uma redução quer das estruturas militares, quer dos efetivos que estão em todas essas estruturas, espalhadas um pouco por todo o lado, e na sequência desta reforma que houve e também da sequência da reforma do conceito estratégico de defesa, no âmbito da NATO, Portugal viu suprimido o comando conjunto que havia em Oeiras. E houve uma luta na altura, aliás, eu aproveitei até para que isso pudesse constar na opinião, e houve na altura uma posição que foi assumida pelo anterior governo que não aceitaria que as valências do comando conjunto que existia em Oeiras fossem pura e simplesmente suprimidas no âmbito das estruturas da NATO. Daí que este processo tem iniciado nessa altura. Houve uma decisão que foi tomada em junho, se não me engano, de 2011, de prover Portugal de duas estruturas. Uma delas é esta que há pouco referi, que é Naval Striking and Support Forces NATO, e a Escola de Comunicações de Sistemas de Informação. No fundo, isto é, passa-se de um comando supremo que existia aqui em Oeiras para um comando que é essencialmente composto por forças e dispositivos navais norte-americanos, em cerca de 50% da sua percentagem. É uma força de intervenção rápida para que possa ter a sua área de intervenção nos sítios onde a NATO assim decidir, no âmbito das suas missões e objetivos, e por outro lado a Escola de Comunicações e Sistemas de Informação é outra das estruturas que vem para Portugal. Ambas estavam em Itália, o caso da da Naval Striking Force, ou Strike for NATO, era uma estrutura que existia em Nápoles, estava sediada em Nápoles desde o início, praticamente, desde os anos 50, e a Escola de Comunicações estava sediada também em Itália, perto de Roma, numa cidade com o nome de Latina, e é uma escola também de, importante no âmbito da formação dos quadros, tanto militares como civis, quer de países membros da NATO, quer de países não membros da NATO, e que passarão, haverá, de acordo com as estatísticas existentes, haverá à volta de 4 mil formandos que passam, são sempre formandos de alta patente, de alto nível, que desempenham funções importantes no âmbito das missões que são adjudicadas à NATO, e portanto é também um instrumento importante no âmbito das missões estratégicas da Aliança Atlântica. E portanto, aquilo que este parecer, que este acordo, que acordo suplementar vem fazer, é criar todas as condições para que aquilo que foi decidido no âmbito da reforma dos comandos conjuntos, das estruturas da NATO e do número de efetivos, possa efetivamente localizar-se, sediar-se em Portugal, atribuindo todas as prerrogativas para que funcione dentro do quadro daquilo que é o funcionamento das estruturas da NATO, em termos de autonomia, em termos também de imunidades e privilégios que são conseguidos às estruturas internacionais desta natureza. Portanto, o relatório faz alusão a todas estas questões, é um articulado que se estende ao longo de 36 parágrafos e está, obviamente, em condições de ser a plenário e ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Subir a plenário. Descer ou subir? Pois é, de subir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Os senhores deputados, quem deseja usar, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas uma nota rápida, primeiro para felicitar o Sr. Deputado Paulo Pisci pelo texto que nos apresenta e pelo rigor com que delineou até no âmbito da sua opinião pessoal, embora não sendo votada, merece também a nossa concordância. Para um partido que acredita no eixo atlântico e na importância da NATO no eixo de desenvolvimento, não apenas nos negócios estrangeiros, mas como defesa, de facto, depois de anos a fio ouvir-se que haveria até um desinvestimento da parte desta organização relativamente à base situada em Oeiras, ver este reforço do nosso posicionamento estratégico, não apenas com a Força de Intervenção Rápida, mas também com a Escola de Comunicações e Sistemas de Informação, como o deputado Paulo Pisci bem relembrou, estava situada em Nápoles e virá para Oeiras, ainda para mais num local que, do ponto de vista geográfico, sendo em Oeiras, é fronteiriço com o Conselho de Cascais e mais concretamente com o local onde se irá situar uma das nossas melhores escolas de economia, que tem um dos MBAs situados nos top 20 do Financial Times, da Universidade Nova, ficando ali de lado a lado, potencia-se de facto aqui para aquela região também, do ponto de vista estratégico, novos desenvolvimentos que esperemos nós possam trazer proveitos para Portugal. E, portanto, é com um sinal de grande agrado que iremos aprovar este relatório, mas, sobretudo, que vemos que a NATO se está a conseguir reorganizar. Penso que a nova liderança também tem condicionado isso. Está-se a organizar para os tempos difíceis que enfrentamos como coletivo de Estados-membros e ver que Portugal reforçou o seu posicionamento estratégico deve ser um motivo de orgulho para todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição sobre este ponto? Nenhum. Sr. Deputado, Carla Cruz tem a palavra.
Sr. Presidente, obviamente cumprimentar o Sr. Deputado relator deste parecer, dizer que o PCP, tendo em conta o conteúdo e sendo nós, portanto, PCP, contrário à NATO e contrário à presença da NATO em Portugal, e apesar deste regozijo PS-PSD sobre a instalação em Oeiras da NATO, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português votará contra o relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado o relatório com o voto contra do PCP. Vamos passar então, felicitações ao relator pelo seu relatório. Vamos passar então ao ponto seguinte da nossa agenda, que respeita à proposta de resolução número 77-12-3, a qual aprova a Convenção Internacional para a Eliminação de Atos de Terrorismo Nuclear, adotada em Nova Iorque a 13 de abril de 2015. Quer esta convenção pretende eliminar o terrorismo por via convencional? Bom, tem a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de resolução pretende aprovar a Convenção Internacional para a Eliminação de Atos de Terrorismo Nuclear. Foi adotada em 13 de abril de 2005. Esta Convenção Internacional é composta por um conjunto de 28 artigos que procuram sistematizar conceitos, instrumentos, no âmbito de cada Estado, na luta contra atos de terrorismo nuclear, nomeadamente definir aquilo que é considerada infração, que não existia até passado recente, nomeadamente, e que define isso, nomeadamente, quem detiver materiais radioativos, fabricar ou ter engenhos que possam provocar explosões ou serem pregos materiais ou engenhos radioativos. Esta convenção considera também crime ameaçar ou exigir a entrega de material radioativo e ainda considera crime do terrorismo nuclear a participação, a coparticipação e as organizações que promovam a indução da prática deste crime. Ainda no plano este plano considera-se as disposições da Convenção não são aplicáveis se o infrator for praticar no seu próprio Estado e estiver limitado ao Estado. Apenas mais duas ou três notas também, nomeadamente que esta Convenção não pode colidir ou afetar os direitos, obrigações e responsabilidades do Estado previsto no direito internacional, nomeadamente o conflito com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e do direito internacional humanitário. Portanto, define-se, como eu disse, as questões da infração penal e compete a cada Estado depois definir a sua gravidade. Procura, perante a ameaça internacional do terrorismo nuclear, as partes, os Estados devem cooperar mais entre si e adotar uma uniformidade maior na legislação internacional. Portanto, esse é, no fundo, esta Convenção, o que tenta criar é essa cooperação e uniformização e criar, onde não existe, esses mecanismos. Portanto, na minha opinião, queria, portanto, dizer que esta Convenção Internacional foi o resultado da preocupação dos países para que os grupos terroristas não tenham acesso a armas de destruição maciça, porque isso teria prejuízos inimagináveis, considerando que o fator dos atos terroristas, o problema, aliás, houveram várias experiências e isso, eu penso que surgiu no seguimento de alguns atos terroristas que são conhecidos da comunidade internacional. Este ato faz parte de um projeto global contra o terrorismo. Isto, portanto, não aparece apenas como um ato isolado, é um pacote. Isto fazem parte de 5 convenções, já agora expor, a Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, a Convenção sobre a Segurança das Nações Unidas e do Pessoal Associado, a Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas, a Convenção Internacional para a Supressão de Financiamento ao Terrorismo. E este é o último destes 5 elementos. Isto faz parte da estratégia das Nações Unidas, que já depois disso compilou em 2006, portanto, toda esta estratégia, este faz parte disto. Desta forma, e Portugal é um Estado que em todos estes atos fez parte e esteve sempre dos primeiros a assinar, e, portanto, penso que é recomendável que esta Assembleia acompanhe este ato que o Governo e o Estado português tomou no passado, ao associar-se desde a primeira hora a todas estas convenções, e, por isso, proponho, nesses termos, que a resolução, que a Comissão dos Negócios Estrangeiros aprove este parecer e que ela seja enviada em condições de ser votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado. Tem que ser votada em plenário, como disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. O Sr. Deputado Paulo Pisco deixa usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Brevemente, Sr. Presidente, é só para felicitar o Sr. Deputado Relator sobre este relatório e considerar também que é para Portugal um ato importante a adesão a esta Convenção Internacional, na medida em que se há atos de terrorismo que têm proporções de natureza catastrófica para a própria humanidade, são aqueles que estão relacionados com o terrorismo nuclear. E, portanto, eu acho que é um sinal importante que se dá e é uma pressão internacional e, portanto, para a prevenção deste tipo de atos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se alguém mais deseja usar da palavra. Podemos então passar à votação. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado Mário Magalhães? Quem se abstém? Então é aprovado. É aprovado por. Com os votos do PS, do PSD, do CDS e a abstenção do PCP. Passamos ao último relatório. Desta feita, Sr. Paula Cruz, depois pode aprofundar esses temas que o deputado Magalhães lá fora. E até pode melhorar o relatório, se calhar. Ora bem, então, proposta de resolução número 78-12-3. Aprova o Tratado de Comércio de Armas adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque a 2 de abril de 2013. É relator o deputado Laurentino Dias, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de resolução traz um texto chamado de Tratado de Comércio de Armas, que foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas há pouco mais de um ano. É, por isso, o mais recente instrumento jurídico internacional relativo ao comércio mundial de armas. Este tratado, como é natural, define as regras gerais a que devem obedecer os Estados no comércio mundial de armas, as chamadas armas convencionais, define quais são as armas convencionais para efeitos deste tratado, define regras e obrigações dos Estados em matéria de importações e exportações de armas convencionais e dos respectivos registros, e procura criar, por isso, um ambiente desfavorável e contrário ao tráfico internacional de armas convencionais, que sabemos ter os efeitos que são conhecidos. Este tratado, como disse no princípio, é o último e mais recente instrumento jurídico internacional e a ser aprovado aqui em comissão e em plenário na próxima sexta-feira. Terá em Portugal um dos primeiros Estados a proceder à ratificação deste tratado. Entendo, e diz-se no texto, que certamente todas as senhoras e senhores deputados já leram, que a proposta de resolução e o tratado que vem junto está em condições de subir a plenário e serem aprovados. Uma nota complementar, se o Sr. Presidente me permite, que é de natureza pessoal, mas provavelmente também do meu grupo parlamentar, entendo dever deixar ao Dr. Silvino Gomes da Silva, que trabalhou connosco até agora e está no Parlamento Europeu, agora em trabalho, e que nos acompanhou na preparação de toda a nossa elaboração em matéria de relatórios, como este que acabei de introduzir, e de outros, deixar uma palavra de apreço e agradecimento pela forma diligente como acompanhou os nossos trabalhos do meu grupo parlamentar nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Convidava o Sr. Deputado Desejo usar da palavra. Sr. Deputado, sobre esta matéria, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra.
Só muito rapidamente, Sr. Presidente, para felicitar o Sr. Deputado Laurentino Dias, agradecer-lhe a objetividade do relatório sobre o Tratado de Comércio de Armas, que de facto pretende, tem um ambicioso objetivo de regulamentar o comércio internacional de armas convencionais, de facto fundamental no âmbito do trabalho da Organização das Nações Unidas na promoção dos direitos humanos e também no estabelecimento e manutenção de paz e segurança à escala internacional, não apenas pelas armas em si, mas por todo o negócio que a ele se associa. E, portanto, sendo este um novo instrumento de direito internacional público que nós subscrevemos e também pela objetividade do relatório, merecerá o nosso voto favorável, na esperança que possa, de facto, contribuir para o combate deste flagelo que alimenta, entre outras coisas, o terrorismo internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS e a abstenção do PCP. Sr. Deputado Laurentino Dias, felicito pela aprovação do seu relatório. Antes de concluirmos a nossa reunião, eu queria dar-vos conta do seguinte. Na nossa recente deslocação a Moçambique, foram mantidos contactos com várias associações de natureza social, como seja o caso da Casa do Gaiato de Moçambique, Projeto Mães de Mavalane, Projeto Esperança, Centro Social Flori e Centro de Promoção Humana do Guiúa. Estas entidades revelaram-nos existirem carências, designadamente de cadernos escolares, lisos, pautados, quadrados, sebentas, canetas, réguas, lápis de cor e aguarelas, enfim, mais um conjunto que seria fastidioso estar aqui a enumerar. Em todo o caso, a nossa Comissão vai procurar encontrar condições para que seja colocado na Assembleia um espaço onde, para onde se possam os deputados e o pessoal e quem puder. Muitas destas coisas toda a gente seguramente tem em casa material com o qual contribuir para suprir estas carências e que pode dar uma ajuda. Nós precisamos também de encontrar alguns parceiros, porque não é fácil arranjar maneira de fazer isto chegar a Moçambique. Mas estamos a tentar, com a doutora Ana Vargas, está a liderar este processo, estamos a tentar pôr de pé uma infraestrutura mínima que nos permita maximizar a recolha destes bens e fazer chegar a Moçambique às entidades com as quais conversamos. Pronto, feita esta nota, fica o apelo a que toda a gente dê a sua contribuição e procurem consciencializar os vossos colegas para a necessidade de também contribuírem com o que puderem. Posto isto, muito obrigado. Não creio que nos voltemos a ver antes da próxima.
Então, reunião na sexta-feira, antes da reunião plenária.
Reunião da sexta-feira para quê?
Então, para o plano de atividades.
Senhores deputados, nós temos aqui um pequeno problema. Que é um problema, enfim, que é o nosso problema para o plano de atividades. Foram recebidas várias contribuições, muito parecidas, e que a maior parte delas enumeram, a justo título, aquilo que é a base do nosso trabalho corrente. Quer dizer, não nos ocorreria que nos desviássemos daqueles tópicos que são o essencial da nossa ação. Depois, é preciso articular, enfim, a matéria do programa de atividades com as disponibilidades do orçamento. Esse é um processo, eu acho que nós devemos fazer um documento que fosse tão flexível quanto possível, para que possamos, ao longo do ano, gerir as nossas prioridades de uma forma prudente e sábia, em vez de nos vincularmos agora a discussões que, provavelmente, na altura poderão não ter, se calhar, a urgência de outras. Porque já sabemos que há sempre os temas de sempre. Há a questão da imigração, há a questão da Ucrânia, há a questão do mar português, há a questão da europeia, há a questão dos PALOPs. Quer dizer, vamos fazer uma coisa genérica, suscetível de ser aprovada, enfim, facilmente, julgo eu. Eu propunha que nos reuníssemos existe alguma formalidade que obriga a comissão no seu plenário a aprovar o relatório ou pode ser acordada? Tem que ter repercussão orçamental. E basta reunir com os coordenadores? É preciso? Basta? Então eu pedi a todos os coordenadores ou alguém por eles, encontrávamos-nos na sexta-feira de manhã, antes das votações, passávamos uma vista de olhos por uma grelha básica que a doutora Ana Vargas vai elencar e partíamos descansados para férias, na certeza que não ficávamos a arrancar agora aqui amarrados a um esquema rígido que depois, aliás, não vamos conseguir cumprir, nem vai ser possível, nem vai haver dinheiro, nem vai haver nada, e portanto mais valia fazer uma coisa realista que depois pudéssemos dar sequência de acordo com as nossas possibilidades. Muito obrigado. Queres falar? Faz favor, tem a palavra.
Para facilitar apenas o nosso trabalho de coordenador, estou disponível, fica para as 10h30 ou 11 horas, não é?
11 horas.
Se seria possível enviar previamente esse texto, porque assim chegamos à reunião, penso que será mais rápido.
Muito obrigado, deputado Batista Leite. A doutora Ana Vargas chama a atenção para as atas. Sr. deputado Paulo Pisco, isto hoje vai ter que ser um fôlego. Atas 140, 141, 142, 143, 144, 145. É muita ata, Sr. Deputado. Teve a ocasião de passar em revista todo este...
É verdade, Sr. Presidente, e encontrei duas incorreções que já transmiti à doutora Ana Vargas.
Muito obrigado pelo habitual, pela impecável e escrupulosa revisão das atas. Muito obrigado a todos e boas férias. Sim.